Eu sou o Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts que trata sobre grandes processos criminais. O tema de hoje é a Operação Castelo de Areia e eu estou aqui com a minha co-host e amiga Ana Beatriz Santiago e com o nosso ilustre convidado, Dr. Celso Villardi. Ele é sócio da Villardi Advogados e professor da FGV, mestre pela PUC-SP, foi coordenador e atualmente é professor do curso de pós-graduação em Direito Penal na FGV. Além disso, é consultor técnico em Direito Comparado da Junta Interamericana de Qualificação Bancária, Chicago, e experto visitante da Junta Europeia de Qualificação Bancária de Paris. O doutor também está entre os advogados mais admirados da Análise Advocacia 500 e seu escritório está colocado na primeira categoria da Chambers and Partners Latin America.
Bom, doutor, para começar a nossa conversa, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que foi a Operação Castelo de Areia, que é essa operação tão relevante, né, que fez parte do âmbito da Lava Jato.
A operação Castelo de Areia foi uma operação que envolveu a investigação de uma construtora, de uma grande construtora, de uma das maiores construtoras naquela época. Foi, na verdade, uma investigação muito, muito longa, né? Muito, digamos assim, se procrastinou no tempo. E depois foi deflagrada a operação. Quando foi deflagrada a operação, ela tinha esse nome que a Polícia Federal costuma dar para as operações, que era Castelo de Areia, que envolvia, na verdade, uma grande investigação em diversos casos que envolviam executivos de uma construtora. Foi uma investigação que antecedeu a Lava Jato. Na verdade, ela foi antes da Lava Jato e ela inaugurou, na verdade, essas grandes investigações contra as construtoras. Foi uma investigação que fundamentalmente foi baseada em interceptações telefônicas, né? Existiu, na verdade, algumas diligências, mas a grande parte da prova colhida, eu diria quase a totalidade, era uma prova colhida por meio de interceptações telefônicas, que naquela época, inclusive, você tinha uma lei que autorizava a interceptação telefônica, mas não era ainda uma lei absolutamente interpretada pelos tribunais, como de fato ocorreu agora recentemente num julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo agora recentemente, em questão de 60 dias, o acórdão ainda nem foi publicado, o Supremo deu as orientações básicas para a interpretação dessa lei. Então isso, na verdade, aconteceu lá atrás, né? Nós estamos falando de 10 anos atrás, e portanto, na verdade, houve uma interpretação que eu considero equivocada e houve um questionamento dessas provas nos tribunais, principalmente na interceptação telefônica. Principalmente não, era a interceptação telefônica e a fundamentação da decisão judicial que concedeu a interceptação telefônica. O histórico geral, eu diria que é mais ou menos isso.
Obrigado pela introdução. Acredito que a decisão que o senhor citou seja o RE 625263.
Certo, inclusive esse julgamento ele foi muito relevante, né? Assim que acabou o julgamento já saiu várias notícias sobre, porque exatamente sobre essa questão de ausência de uma decisão bem fundamentada, né? Para prorrogar o prazo da interceptação telefônica, o que causava que, de certa forma, aquele phishing expedition, né, que eles chamam, que é justamente prolongar uma interceptação até o momento que se acha algo por um acaso, assim, que não necessariamente era o que estava sendo procurado de início. Então, eu acredito que a Operação Castelo de Areia teve um pouco disso também, né?
Teve muito disso. Na verdade, as duas teses que foram levadas aos tribunais, né, primeiro ao TRF3, depois ao Superior Tribunal de Justiça, diziam com o fato de que, em primeiro lugar, a Operação Castelo de Areia começou com uma denúncia anônima, né? E após essa denúncia anônima, logo após essa denúncia anônima, subsequentemente, foi determinada a interceptação telefônica. Né? Então, o que foi questionado nessa operação? Em primeiro lugar, que uma denúncia anônima não pode justificar a quebra de um direito fundamental, né? Ou seja, é claro que é possível que seja decretada a interceptação telefônica, é claro que é possível o afastamento de direitos fundamentais do acusado ante a presença de sérios indícios de crime, o cumprimento da lei, ou seja, não havendo outra forma de investigação. No caso da Castelo de Areia, o que aconteceu é que, em primeiro lugar, a denúncia anônima não passou por um escrutínio na polícia. Ou seja, seria necessário que houvesse uma investigação para confirmar aqueles pontos constantes da denúncia anônima e verificar que ela encontra, como dizem os tribunais, verossimilhança a ponto de permitir uma investigação mais séria, principalmente com o afastamento do sigilo telefônico, que é um direito fundamental das pessoas segundo a Constituição. Em segundo lugar, para além do fato de ter a denúncia anônima baseada a interceptação telefônica, além disso, nós também questionamos que o despacho não era efetivamente fundamentado para propiciar a decretação de uma interceptação telefônica. E também questionamos que nas primeiras vezes, e tem a ver com o que você falou, Ana, as primeiras renovações da interceptação, não existia ali claramente um ilícito que justificasse a manutenção da interceptação telefônica. Então, também questionamos que a falta de fundamentação da primeira decisão e das decisões subsequentes, principalmente as iniciais, determinava que a interceptação estivesse servindo para um fishing expedition. E depois, com meses de interceptação telefônica, com várias renovações quase que automáticas, a operação foi deflagrada. E aí nós questionamos isso, e a operação foi anulada. Por quê? Ao fim e ao cabo, o STJ considerou que a denúncia anônima não poderia ensejar a quebra do sigilo telefônico, assim como também considerou que as decisões não eram fundamentadas.
Observar, tanto no caso do Castelo de Areia quanto no caso do recurso extraordinário que a gente comentou agora do STF, foi justamente uma tentativa de certa forma, digamos, pular as etapas, né, necessárias para uma quebra de sigilo bem fundamentada. O que a gente observa justamente que é uma violação ao direito à privacidade sem uma fundamentação, né, sem algo que realmente fundamente essa quebra de sigilo.
É isso mesmo. Infelizmente, no Brasil, eu ressalto, nós temos uma quantidade impressionante de delitos, né, que são investigados e que são apurados pelo Poder Judiciário. E, infelizmente, também nós temos delitos muito graves que são alvos dessas investigações, desses processos judiciais. E, muitas vezes, os acusados não dispõem de advogados preparados, aptos a questionar decisões que não cumprem o rito processual, o rito legal. Então, o que acontece? No Brasil, muitas vezes acostuma-se com decisões, como diria o ministro Sepúlveda Pertence, uma expressão feliz, decisões chapadas, decisões idênticas, decisões que se aplicam a quaisquer casos, decisões que afastam sigilos constitucionalmente protegidos, dizendo sempre uma mesma coisa, colocando simplesmente a gravidade genérica do delito e sem aprofundar na questão específica da matéria de fato que estaria a justificar. Então nós temos muitas decisões ilegais, E você veja que a Castelo de Areia foi deflagrada em 2009, nós estamos em 2022, ela foi anulada em 2011, mais de 10 anos, portanto. Mas você veja que até hoje, há uma divergência acerca da interpretação da legislação que permite a interceptação, e só agora, com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que alterou em parte o entendimento que foi... prevaleceu por muitos anos no Superior Tribunal de Justiça, né, do ministro Roberto Fernandes, né, que inclusive foi citado nesse julgamento agora com repercussão geral pelo Supremo Tribunal. Só agora é que efetivamente a matéria foi pacificada. E eu acho que de uma forma positiva foi pacificada, exigindo que todas as decisões sejam fundamentadas de forma específica. Com base na matéria de fato e não decisões genéricas que tenham a ver com a gravidade do delito. Afinal, a própria lei só autoriza a interceptação para crimes graves. Então, dizer que o crime é grave é chover no molhado. A própria lei já coloca isso como um pré-requisito. O necessário é a matéria de fato para se justificar o porquê de uma medida excepcional e principalmente justificar por que esta prova não é possível de ser feita de outra forma, não com uma mera alegação genérica.
Como o senhor comentou, realmente demorou muitos anos, né, pro Supremo firmar esse entendimento, né? E eu acompanhei o julgamento e foi um julgamento muito extenso também, durou muito, muito, muito tempo. Os ministros debatendo muito sobre realmente essa necessidade de uma fundamentação, quais são os requisitos dessa fundamentação, né? E finalmente a gente teve agora, de certa forma, uma consolidação do entendimento pela Suprema Corte.
Sem dúvida. Eu acho que agora, efetivamente, a matéria tende a ser pacificada, muito embora, ela tenha vindo um pouco a destempo, né? Porque a realidade hoje do nosso país demonstra que hoje em dia, naquela época da Castelo de Areia e até acho que um pouco antes da Operação Lava Jato, até os idos de 2013, a interceptação telefônica foi uma verdadeira febre, né? Toda a investigação de crime grave tinha interceptação telefônica. Hoje, com a evolução desses sistemas digitais, nós sabemos que a polícia tem preferido muito mais conhecer as mensagens de WhatsApp do que propriamente ouvir os diálogos. Então, ainda existe a interceptação, é ainda uma prova útil, mas em função da tecnologia de sistemas como WhatsApp e outros sistemas digitais, hoje a predileção das autoridades policiais é mais para verificar as mensagens e gravações do que propriamente ouvir a conversa telefônica, porque sabe que essas conversas feitas por programas específicos às vezes não são passíveis de gravação. Então, hoje nós temos uma nova realidade, ou seja, essa decisão do Supremo veio até em boa hora, quer dizer, pacificou a matéria, mas efetivamente um pouco a destempo, porque hoje a interceptação já não tem mais a importância que teve há 10, 12, 8, 6 anos atrás.
É exatamente isso que eu ia completar, né? Tanto o senhor quanto a Ana já falaram. O próprio o doutor ministro Alexandre de Moraes comentou, né, quando foi proferir o voto dele, que as interceptações telefônicas não captam mais tantas informações quanto captavam alguns anos atrás, porque não tem sido mais utilizado. Hoje em dia, com todo o desenvolvimento tecnológico, as mensagens, as informações mesmo sobre qualquer eventual crime, está muito mais no WhatsApp, no Telegram, do que nas ligações. E o que eu percebo também é que hoje em dia, exatamente no telefone, né, das pessoas terem todos esses dados, há uma preferência por se realizar a busca e apreensão do que outras medidas cautelares, né? Porque na busca e apreensão você pode apreender o laptop do investigado, pode apreender o celular e ter acesso a informações que você não teria numa ligação,
interceptação telefônica. Doutor, uma outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar é se, no caso, se essa denúncia não fosse anônima, se ela poderia embasar a quebra ou ainda assim seria necessário que houvessem demais diligências?
Então, eu diria o seguinte, não sendo uma denúncia anônima, né, se fosse uma denúncia nominada e que possibilitasse, propiciasse a oitiva do denunciante, trazendo detalhes e comprovações, talvez sim estivéssemos diante de uma outra situação. É claro que essa resposta é em tese, né, Iago? Porque, assim, o afastamento do sigilo telefônico, né, é verdadeiramente uma devassa à intimidade. Né? Quer dizer, sempre para não falar que, em muitos casos, você tem, inclusive, distorções. Né? A palavra, o que nós estamos falando aqui, quando vai para o papel, né, não ganha a tonalidade, o tom. Muitas vezes pode ser de brincadeira, pode ser um tom jocoso, pode ser um tom raivoso. A palavra escrita, não é? A transcrição é fria, né? Então ela propicia várias interpretações de quem está lendo, né? Então é muito grave a devassa do sigilo telefônico. Então eu acho que, ainda que fosse uma denúncia não anônima, né, identificada, eu acho que deveria suscitar diligências antes de uma interceptação telefônica. Mas, de acordo com o que eu vi no Superior Tribunal de Justiça naquela época, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eu diria que naquela época, sim, autorizaria a interceptação telefônica se a denúncia não fosse anônima e se ela viesse acompanhada de esclarecimentos detalhados. Naquela época, o STJ entendia que o que não era possível era a decretação imediata em cima de uma denúncia anônima. Mas se houvessem diligências mínimas acerca dessa denúncia, aí seria permitida a interceptação. Esse era um dos fundamentos. Então, eu diria, sim, se não fosse anônimo, eu acho que não teria, essa tese não teria vingado nos tribunais, mas também tem a tese, que pouca gente fala na Operação Castelo de Areia, mas consta do acordo, que a fundamentação foi insuficiente.
Eu acho que seria relevante a gente trazer um pouco também sobre realmente essa necessidade de uma decisão bem fundamentada para justificar tanto a interceptação telefônica em si quanto a prorrogação dessa interceptação.
Eu acho que, em primeiro lugar, como eu já disse, né, insistindo no ponto, a lei de interceptação telefônica determina a possibilidade de interceptação em crimes graves, né, e quando não existir outro meio de prova disponível. Né. Portanto, eu entendo que a alegação da gravidade do crime é despiciante, porque, na verdade, é um pré-requisito para a própria análise da possibilidade de interceptação em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu entendo, por isso que eu disse que discordo até da jurisprudência dominante do STJ da época da Castelo, que é necessário que a autoridade policial faça várias diligências, não é, para demonstrar que a investigação está impossibilitada de evoluir sem uma interceptação telefônica. Então eu acho que essa impossibilidade de outra prova não é uma alegação, como acontece muitas vezes em decisões que dizem mais ou menos o seguinte: é óbvio que um crime desta gravidade não há outra forma de se investigar a não ser pela interceptação telefônica. Eu entendo que isso está errado, não há nada de óbvio nisso. Na verdade, esta obviedade tem que ser materializada nos autos. Então, o que é necessário? É necessário que o delegado de polícia faça diligências e demonstre que ele não tem condição, naquelas circunstâncias fáticas, de evoluir para uma investigação conclusiva em função da limitação dele. Ou seja, é necessário, então, uma interceptação telefônica. Portanto, eu acho que essa imprescindibilidade tem que ser materializada nos autos com base em quê? Com base em fatos e investigações precedentes. E aí sim eu considero que o juiz tem a condição de proferir uma decisão fundamentada, especificando estes dois temas que são requisitos previstos em lei. A imprescindibilidade baseada na matéria de fato e na necessidade para a investigação e conclusão e apuração. Evidentemente, para isso, você tem que, o juiz tem que, na verdade, ressaltar os indícios de autoria, não é isso? E, efetivamente, a existência de um crime grave, a comprovação, ainda que por indícios fortes, nós temos que ter uma comprovação cabal, mas com indícios consistentes da existência do delito.
Justamente essa questão da ausência de uma decisão bem fundamentada se relaciona muito com a própria criação de nulidade, né, no processo penal. Quando a gente não tem uma decisão que ela mostra a materialidade indício do crime em si, que justifique essa... justamente esse momento de prova, né? A prova de prova vira uma prova ilícita e nula também no processo.
Sem dúvida. Na verdade, nós estamos hoje com uma discussão, né? Existe uma corrente importante aí de pessoas, até juristas, que criticam, né, os tribunais, principalmente o Supremo, em função da anulação de casos, em função de nulidades, né? Essa é uma discussão que talvez seja uma das discussões mais importantes que nós temos aí, quando as pessoas falam de garantismo, dos garantistas versus não garantistas do Supremo Tribunal Federal, coisa que eu considero até equivocada, que garantia constitucional é algo que está na Constituição, todo juiz deveria reconhecer a importância de uma garantia constitucional. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse debate, né, que está na mídia sobre a questão das nulidades. Eu entendo que, na verdade, o reconhecimento de nulidades é da essência do processo penal, né? O processo é um instrumento de defesa do réu contra o Estado. Então, o Estado precisa jogar a regra do jogo. É muito simples. Na verdade, se as coisas forem feitas de uma forma correta, de acordo com a lei, ninguém vai suscitar nulidades. Agora, nós não podemos dizer o seguinte: ah, porque tal operação foi anulada, gerou impunidade. Essa questão não é do particular que está sendo processado, essa questão é do Estado. O que acontece é que nós estamos num país latino, eu tenho dito isso diversas vezes, infelizmente, nós verificamos que as nossas autoridades, não todas, mas uma parte consistente delas, acaba se apaixonando pelo processo. Tem um toque emocional. As pessoas começam a investigar, começam a se empolgar com a investigação e começam a fazer sem os requisitos formais que exigem mais frieza. Por isso, no Brasil, nós temos tantas operações anuladas. Vejam que nós temos grandes operações que efetivamente viraram água no Brasil. Nós temos muitas operações importantes, que seriam importantes, inclusive, justamente para fazer justiça, para punir determinadas pessoas que estão fazendo coisas erradas. Mas a investigação vem de forma equivocada. Não pode. Há uma forma. A Constituição define o devido processo legal. E o processo é justamente forma. É isso que tem. As regras processuais são formalidades. Ou seja, se você deixar de lado as formalidades, você, na verdade, está desrespeitando o processo penal, o próprio processo penal. E, portanto, você está, na verdade, acabando com uma garantia de defesa do cidadão. Eu vejo muita gente dizer assim: não, mas só que no Brasil, que é a república das nulidades, a impunidade vence sempre porque o Supremo reconhece uma nulidade. A pergunta que essas pessoas deveriam fazer, ou a observação que elas deveriam fazer, ou a ponderação que deveriam fazer, é que as nulidades têm que ser cobradas de quem? De quem está investigando, de quem está participando da primeira instância, de quem está corroborando com essas nulidades. Nós temos que melhorar o sistema e não criar um sistema em que as nulidades não sejam respeitadas. Isso é um erro. No meu modo de ver, é um erro. Agora, claro que gera uma sensação de impunidade, gera. Só que a cobrança tem que ser feita e ser direcionada a quem está efetivamente errando e não a quem está reconhecendo o erro. Essa é a questão que eu acho que hoje vai ser o debate para os próximos anos no Brasil.
Doutor Celso, é exatamente sobre essa questão que o senhor estava colocando, sobre as nulidades, as formalidades no processo. Se o senhor puder falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é um tema que muitas pessoas têm dúvidas, né? qual é a importância de se observar essas formalidades para o Estado democrático de direito? Por que que os fins não justificam os meios para poder eventualmente pegar uma corrupção ou algum outro ilícito?
Porque na verdade, quando você permite a exceção à regra, né? Quando você permite que a investigação seja feita sem formalidade, você está abrindo uma caixa de Pandora que fará com que o Estado invada a privacidade de qualquer pessoa. As garantias constitucionais são garantias do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro não são garantias de réus, não são garantias de bandidos. São garantias dos cidadãos. É do cidadão brasileiro. A carta política é voltada para todo cidadão brasileiro. Então, na verdade, é o seguinte: não pode usar prova ilícita. Não pode usar prova ilícita para ninguém. O sistema não permite a utilização de prova ilícita. Não pode quebrar um sigilo, porque, na verdade, se você quebra o sigilo de uma pessoa, sob a alegação de que ela está praticando tráfico de entorpecente, e se você criar exceção para que ela seja investigada com base numa prova ilícita, ou seja, não há motivo para interceptá-la, mas você permite a interceptação. Hoje é com o traficante, amanhã é com o sujeito que praticou furto, depois de amanhã é conosco. A história mostra que a falta de controle acerca dos instrumentos punitivos do Estado geram inúmeras injustiças, provocam inclusive crimes. Nós temos vários históricos de extorsões praticadas, na verdade não é extorsão, é corrupção, por agentes do Estado que efetivamente apuraram determinadas coisas com base em provas ilícitas. Que se você está no campo da ilicitude, você pode permanecer no campo da ilicitude. O Estado não pode estar no campo da ilicitude, o Estado tem que estar no campo da licitude. Tem regra para cumprir, tem prazo para cumprir. E o Estado democrático de direito exige o cumprimento de tudo isso. Por que que tem que ter prazo para terminar o processo? Você não pode deixar o réu preso por 3, 4 anos, como aconteceu e acontece ainda no Brasil. Agora melhorou por conta dessas regras de mudança na prisão preventiva. Mas quando o ministro Gilmar foi presidente do CNJ, nós acompanhamos o mutirão que foi feito e as verdadeiras barbaridades que foram descobertas. Inclusive que a prisão preventiva era amplamente majoritária no Brasil e que nós tínhamos um tempo médio muito acima dos prazos legais. Por quê? Porque as pessoas não têm advogado, porque as pessoas não são representadas, porque as pessoas apodrecem na cadeia, entram numa escola de prática de crime e muitas vezes são inocentes. Claro, tem culpados, tem que ficar presos, que foi uma antecipação do cumprimento de pena, está errado. Mas além disso, tem o inocente que está preso de uma forma injusta. Então, a falta de reconhecimento de nulidades é o fim do processo, porque o processo é um conjunto de regras que impõe uma formalidade. Mas e, o que é o processo? Você tem que fazer a citação tem forma. Você tem que apresentar a defesa. A defesa tem forma, você tem prazo para apresentar suas diligências. Se você não pedir uma perícia na resposta à acusação, você pode não conseguir pedir lá no final do processo. Tudo é forma. Você tem uma audiência, a audiência tem um rito. A testemunha tem que ser advertida. Tem gente que pode ser testemunha, tem gente que não pode ser testemunha. Tem os compromissados, tem os compromissados. Tudo isso é formalidade. Então dizer o seguinte, nós vamos esquecer as formalidades, é uma bobagem. É a mesma coisa que dizer, esqueça o processo penal.
Não, doutor, excelente. Assim, com a sua fala, me lembrou muito um livro que eu acho que exemplifica isso, apesar de ser um romance, que é o 1984, do George Orwell. Mostra exatamente essa invasão de privacidade. E esse é só um romance, mas tem diversas situações que demonstram também como o Estado, sendo dono do poder coercitivo, pode usurpar dessa função para violar nossa privacidade e uma série de coisas. Uma outra demonstração disso foi o relato do Edward Snowden, né? Que foi aquele norte-americano que relatou como os Estados Unidos estavam vigiando toda a população, enfim, uma série de outras coisas. Uma coisa que eu percebo também é que nessas operações, principalmente quando se envolve corrupção e políticos, é que há uma polarização muito grande entre se o político é próximo de quem está sendo investigado, ele vai defender. E se ele é oposição, ele vai dizer que é culpado, não precisa observar as garantias processuais, e isso acaba destruindo, né, a democracia também, né? O nosso Estado democrático de direito.
Sem dúvida. Eu sempre repito uma lição do professor que eu tive, que até hoje tem um livro famoso, Hermínio Alberto Marques Porto, né, que é um autor de um livro importante, uma tese importante sobre a pronúncia no Tribunal do Júri. Tem um livro até hoje que está sendo atualizado por outras pessoas, mas que é a obra dele, que ele dizia o seguinte: as pessoas assistem à televisão, né, e verificam uma denúncia contra uma pessoa e ficam absolutamente revoltadas porque o político está exercendo o seu direito ao contraditório, pedindo uma nulidade. E aí, isso é um absurdo, esse país não pune ninguém, esse cara é bandido. Ela prejulga, a pessoa está assistindo, prejulga, é bandido, não tem direito à prova, não tem direito a nada. Até que um dia, o filho dela, ou o sobrinho dela, ou o primo dela, não importa, alguém da família dela, atropela uma pessoa. Aí ela vai no escritório da advocacia, a primeira pergunta que ela faz é: tem prova? Mas alguém, a testemunha viu que ele passou no sinal vermelho, tem foto, a perícia mostra que ele está no sinal. Aí todo mundo quer formalidade, aí todo mundo quer o direito amplo à prova, aí todo mundo quer anular um processo, porque as pessoas só dão importância quando isso ocorre com elas próprias. Mas isso é uma falta de visão, não é? Que uma sociedade que majoritariamente é acanhada do ponto de vista intelectual quer apenas prejulgar, mas não quer entender que aquele direito na Constituição serve para o político que é inimigo dela, aquele político que ela quer chamar de ladrão, mas serve também para o filho dela e para ela própria. Ou seja, na verdade, essas garantias são nossas. Agora, e quando as pessoas estão sentadas no sofá das suas respectivas casas, elas imaginam que não vão cometer nenhum tipo de delito. Então elas querem simplesmente acabar com o direito de defesa do acusado. Mas isso dura até ter uma acusação contra a família dela. Aí ela quer defesa, ela quer nulidade, ela quer uma decisão fundamentada, ela acha um absurdo que o juiz escreveu um despacho curtinho. Aí ela critica a questão da fundamentação. Se a sentença não aborda, as pessoas falam assim: essa sentença é um lixo. Mas é um lixo quando é para elas, quando é para os outros é uma sentença que basta para condenar. Então, infelizmente, nós estamos vivendo nessa polarização que só aumenta isso, né? Porque hoje nós temos esse negócio de direita e esquerda, essa polarização, essa raiva, e aí efetivamente é isso. As pessoas criticam o que acontece no grupo contrário. E no grupo delas, elas querem que aconteça na forma da lei. Mas é por isso que nós temos que ter juízes que nos garantam que a lei vai ser cumprida independentemente das paixões.
Esse ponto que o doutor colocou e o Iago comentou, acho que se relaciona muito com a questão que a gente tem hoje em dia do debate da mediatização, né, dos julgamentos. Esses casos que têm uma repercussão muito grande na sociedade, na comunidade, como são os casos de, principalmente, de corrupção, né? De lavagem de dinheiro, aqueles casos que são associados a figuras políticas, a gente observa muito uma mediatização, e justamente acho que essa mediatização, a gente tem um debate de como ela influencia na conduta dos juízes em si, né? A gente pôde ver isso nas discussões da Lava Jato, com as decisões do Sérgio Moro, a gente observa também, enfim, em vários julgados, que é às vezes uma falta de fundamentação e uma justificação muito amparada na repercussão que o caso vai ter na sociedade em si.
E além disso, tudo que você falou, Ana, muitas vezes na falta de coragem do judiciário, né, para reconhecer algum tipo de falha, algum tipo de nulidade nesses casos midiáticos. Ou Você veja que a Lava Jato está tão sendo alvo de combate atualmente, etc. Há muitas críticas feitas ao juiz Sérgio Moro, tá? Mas o que eu pondero e ponderei isso já na época da deflagração da operação é o seguinte: juízes de primeira instância que praticam ou que acabam permitindo que nulidades não sejam reconhecidas em função da proximidade que tem com o promotor de justiça da comarca, com o procurador da república, com o delegado, e até com aquela força-tarefa que se faz para investigar determinado crime, é muito comum. É muito comum. A grande maioria das anulações das operações, aonde que se deu? No STJ e no Supremo. Essa é a verdade. O que significa isso? Significa que teve um juiz de primeira instância que convalidou a prova, teve um tribunal estadual ou um TRF regional, um tribunal regional que convalidou a prova e ela foi anulada no STJ e no Supremo. Então, na verdade, o que acontece? Quando se fala, não, porque a Lava Jato teve muito excesso. Teve, mas por que os tribunais demoraram 3 anos para reconhecer? A questão da incompetência do juízo de Curitiba, ela foi levantada nas primeiras defesas preliminares, nas respostas às acusações que tivemos lá em Curitiba. Foram levadas ao TRF, foram levadas ao STJ, foram levadas ao Supremo, mas tiveram. Então, na verdade, sim, houve excesso? Houve. Existem críticas agudas que podem ser feitas ao juiz Sérgio Moro e aos procuradores? Existem. Mas nós não podemos esquecer de dizer que, naquele momento em que houve o boom da Lava Jato, muitos tribunais, inclusive o Supremo, acabaram por manter coisas que não poderiam ser mantidas como a questão da competência, que foi corrigida tardiamente pelo Supremo. Tardiamente pelo Supremo. E isso é que gerou a grande maioria dos excessos. Que vários casos não estariam em Curitiba se não fosse a postura inicial das cortes superiores.
O senhor acredita que, então, se as cortes tivessem já intervido ou proferido decisões diferentes no começo da Lava Jato, teria tido um desenrolar diferente? Teria sido...
Eu acredito que sim, assim como eu acredito que na grande maioria das vezes, efetivamente, a questão midiática pressiona o judiciário. O caso que tem uma repercussão na mídia, principalmente uma repercussão nacional, é um caso muito mais difícil para qualquer advogado. Porque existe uma pressão, ainda que o juiz diga que não, existe uma pressão da sociedade. Como existiu uma pressão sobre o judiciário, porque a Lava Jato foi uma peluche nacional. Naquele primeiro momento, existia uma pressão sobre o judiciário. A pressão diminuiu, as coisas foram esfriando e os julgamentos foram retomados e as coisas foram colocadas no lugar. Curitiba não era por incompetente para julgar o Brasil inteiro. Isso é mais ou menos óbvio, está no Código de Processo Penal. Não podia ter acontecido, não poderia ter efetivamente a concentração dos julgamentos que teve. Então eu acho que se tivesse tido sim a correção, teria uma história diferente e talvez melhor. Para aqueles que defendem a punição no Brasil, talvez melhor.
Doutor, agora eu acho que a gente pode encaminhar um pouco a nossa conversa para a temática mesmo da Operação Castelo de Areia. A gente gostaria de saber se o senhor acredita que o castigo eleitoral ele sempre está ligado a um outro ilícito, né? Tem esse debate de se necessariamente tem um ilícito associado ao Caixa 2 ou não. E também, como que o doutor enxerga o fundão eleitoral para diminuir a prática de alguns crimes que possa estar associado a essas questões das eleições em si?
Não, eu não acho que esteja sempre obrigatoriamente ligado a um outro tipo de crime. Eu acho que sempre há insinuação de que está ligado a um outro tipo de crime, porque quem verifica de fora acha que a doação foi feita com algum interesse sobre uma questão de ato de ofício. Não é assim. Muitas vezes você tem grupos empresariais que fazem doações até para não serem perseguidos. Não é que ele está querendo algum ato de ofício. Ele não quer, na verdade, ficar ser conhecido como uma pessoa que não contribuiu, que efetivamente não contribuiu para aquela campanha. Então, na verdade, não é sempre assim. Mas houve na história do Brasil muitos casos, inclusive em que as campanhas eleitorais foram utilizadas, as contribuições eleitorais foram utilizadas como forma de pagamento de propina. Então, na verdade, assim, eu acho que tem os dois lados. Primeiro, acho que existe a doação, digamos assim, o caixa 2, que tem que ser melhor, deveria ser melhor especificado na legislação. Porque hoje está com uma falsidade no Código Eleitoral, eu acho que você teria que ter um tipo próprio. Dois, há possibilidade, sim, de a doação estar atrelada a um crime de corrupção. E há também a possibilidade de a doação estar sendo utilizada apenas e tão somente para o pagamento de uma propina já ajustada. Ou seja, não há contribuição eleitoral. Com a questão do fundo eleitoral, essa questão realmente ficou esvaziada, né? O sistema modificou por completo. Eu sinceramente, sou favorável à doação privada de campanha, não ao fundo eleitoral. Eu acho que o sistema anterior, no meu modo de ver, era melhor, mas nós tínhamos deficiência na legislação, principalmente na legislação penal, em função dessa conceituação vaga de caixa 2 que nunca existiu no Código Eleitoral. Eu preferia o sistema privado, mas o sistema que temos hoje é o sistema de fundo eleitoral e isso deve esvaziar pelo menos as questões criminais nessa área.
Não, legal, doutor, interessante sua resposta. Uma outra coisa que eu fiquei pensando quando eu estava estudando um pouco mais sobre a Castelo de Areia é que foi muito levantado também a questão da delação premiada nela, relacionando até um pouco com a Lava Jato. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a delação. O que o senhor acha? Se é um instituto bom, se é um instituto válido?
Eu acho que a delação é um instituto válido. Eu acho que é uma... Inclusive, eu, na verdade, sou muito criticado por alguns colegas porque eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a delação é a colaboração premiada, da forma como está posta efetivamente na legislação brasileira, é uma possibilidade, inclusive, de defesa do acusado. Que ele vai se autorresponsabilizar, mas ele vai ter o prêmio. Então, ele vai ter uma diminuição de pena. Então, eu acho que a colaboração é, sim, um instrumento importante. Não existe na história do mundo avanços sobre organizações mafiosas, sobre grandes organizações criminosas que não passem por uma colaboração, porque é muito difícil você chegar ao seio, ao íntimo dessas grandes organizações criminosas. Então, eu acho que a colaboração é algo importante, está previsto em lei, está absolutamente regulamentado. Acho que as críticas que são feitas à colaboração são menos em relação à colaboração com o instrumento, seja do Estado, de aprofundar investigações contra organizações criminosas, seja do acusado de conseguir uma diminuição de pena, elas, na verdade, assim, esse não é o problema. O problema é a forma como a delação foi tratada no Brasil nos últimos anos, como sendo uma prova. Ou seja, como se a delação em si mesma propiciasse a possibilidade de uma interceptação telefônica, de uma busca e apreensão, de medidas extremas, ou até de prisão, como aconteceu. É isso que eu sou contrário. Na verdade, a delação, ela funciona como nós estamos falando agora há pouco, de uma denúncia anonimada. Você tem uma denúncia anonimada, você pode interceptar uma pessoa? Não. Você tem uma denúncia anonimada, você pode fazer uma quebra de sigilo, prender uma pessoa? Não. Nenhuma denúncia anônima, no meu modo de ver, muito menos uma denúncia anônima, nenhuma denúncia anonimada. Você precisa fazer investigações, você precisa fazer comprovações. E aí sim, adotar medidas baseadas no início de prova, como disse o ministro Toffoli, a respeito de uma colaboração. É o início de prova. Nós temos que lembrar que uma colaboração, como ela produz um prêmio, ela pode ser absolutamente mentirosa. Não é? Então, na verdade, eu não sou contra a colaboração. Eu sou contra a utilização da colaboração como uma prova definitiva para propiciar medidas extremas.
Não, bacana, doutor. Muito bom ter opinião de um especialista como o senhor. E aqui eu percebi também que na nossa conversa nós falamos muito sobre jurisprudência, né, que foram formados importantes precedentes no sentido da fundamentação das decisões, tanto pelo STF quanto pelo STJ, também na Castelo de Areia. Eu gostaria de perguntar para o senhor como o senhor enxerga a importância das jurisprudências, inclusive estudando também sobre a Castelo de Areia. Eu vi algumas pessoas falando que já se havia também alguns julgados no STJ no sentido de receber denúncias anônimas. Então, gostaria exatamente de perguntar para o senhor como o senhor enxerga a importância da jurisprudência, as mudanças eventuais de jurisprudências.
Olha, os precedentes jurisprudenciais hoje são absolutamente importantes, né? Nós não temos sistema anglo-saxão aqui no Brasil, né? Nós temos o sistema romano, o sistema germânico romano, mas cada vez mais nós temos nos orientado pelos precedentes dos nossos tribunais, principalmente dos nossos tribunais superiores, da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Então, você tocou numa questão importante do Castelo de Areia, porque, na verdade, e eu posso dizer isso de uma forma muito à vontade, que eu fui o advogado desse caso, em alguns momentos foi. Algumas pessoas dizem que a decisão da Castelo de Areia foi uma novidade. Trouxe uma novidade para o sistema, e a partir da Castelo de Areia é que efetivamente começou a se montar o sistema de interceptação telefônica. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A própria decisão liminar, que concedeu uma liminar, e depois o acórdão, que concedeu a ordem, e depois, por meio de um recurso extraordinário que foi para o Supremo Tribunal Federal e foi relatado pelo ministro Barroso, a leitura, desde a primeira decisão no STJ, que foi a decisão liminar concedida pelo presidente, passando pelo acórdão, que foi a expressão da votação estabelecida na sexta turma, e depois o Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, relator ministro Barroso, fica absolutamente claro que o julgamento da Castelo de Areia estava absolutamente de acordo com os posicionamentos dos tribunais, de acordo com a jurisprudência. Então, na verdade, você tinha tido na própria sexta turma um caso de denúncia anônima que tinha sido anulado 4 meses antes da Castelo. Relator ministro Celso Limonte. Votação unânime. Naquela ocasião, votação unânime. E isso, na verdade, está retratado pelo voto do ministro Barroso, quando ele diz, ele inicia o julgamento no seguinte: ninguém mais do que eu gostaria de dizer que essa operação poderia prosseguir, de que essa operação era legal. Até porque essa operação foi, na verdade, o embrião, disse ele, do que aconteceu na Lava Jato, o que estava acontecendo naquele momento. Quando ele julgou o recurso extraordinário, efetivamente, a Lava Jato estava em pleno andamento. Quer dizer, ninguém mais do que eu gostaria de dizer que isso aqui tudo foi legal e manter essa operação. Mas a decisão do Superior Tribunal de Justiça estava de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Não há discussão quanto a isso. A questão da fundamentação e a questão de que a denúncia anônima não podia embasar a quebra de uma interceptação telefônica, estava consolidada na STJ, como também estava consolidada no Supremo. É claro, consolidada por decisões monocráticas ou por decisões em habeas corpus de turno, não como foi agora no julgamento do recurso extraordinário de repercussão geral, que aí, na verdade, efetivamente é o posicionamento final da corte, do pleno da corte. Mas você tinha vários julgamentos naquela época, e a Castelo estava de acordo com todos eles. Então a Castelo não representou nenhuma novidade no sistema. Ela foi um julgamento que estava exatamente de acordo com a jurisprudência. E essa é a importância da jurisprudência. Agora, a jurisprudência é importante? É. Mas a jurisprudência é formada por um conjunto de decisões. Sempre tem uma primeira. Então, cabe ao advogado sempre fazer um questionamento que ele entende correto, desde que seja jurídico. E isso pode criar uma posição diferente nos tribunais.
Doutor, Para então finalizar essa nossa conversa que foi tão rica e proveitosa, né? A gente queria saber se o senhor tem alguma recomendação para os estudantes que escutam esse podcast, tanto de repente livros, filmes, cursos, que o senhor recomendaria para os futuros advogados.
Olha, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: toda pessoa que está fazendo direito, né, e principalmente aqueles que estão fazendo direito e profissionalizar-se na área criminal, né, especializar-se na área criminal, melhor dizendo, pessoas que têm essa veia de atuar na advocacia criminal ou mesmo na acusação, ser procurador ou promotor. Falando da área criminal propriamente dita, eu acho assim, a questão de você tem vários filmes, séries, hoje em dia Netflix, essas plataformas de streaming com várias, todo, você tem uma infinidade, que são coisas bastante interessantes. Mas eu acho que para que você consiga fazer um bom trabalho, é necessário ter um profundo conhecimento do processo. Eu acho que essa modernização aí dos sistemas digitais, eu sofro com isso, esse negócio de ler o processo na tela do computador, tem gente que não sabe nem o que é não ler o processo na tela do computador. Eu, na verdade, sou do tempo que não tinha tela de computador para ler o processo, o processo era físico. E a minha maior recomendação, que eu acho que faz a diferença na atuação de um profissional, principalmente na área criminal, porque a matéria fática é a matéria mais importante, é conhecer cada linha do processo. Eu vejo hoje as pessoas fazendo leitura de processo, sim, olhando peças importantes, pegando ali a denúncia, depois a resposta, depois a... Não, o processo tem que ser lido página a página. É preciso ler o que tem no carimbo. Se você está lendo o que tem no carimbo, você vai pegar qualquer detalhe. São os detalhes que fazem a diferença no processo criminal. Não estou falando só de matéria de nulidade, estou falando da própria prova. O conhecimento de todo do todo da investigação, das particularidades da investigação, é isso que faz a diferença para a acusação e para a defesa, para quem atua na acusação, para quem atua na defesa. O desconhecimento do processo é um pecado mortal. E hoje, quando eu participo de audiências, eu percebo que os procuradores, muitos procuradores, não todos, não conhecem o processo. Eles fazem perguntas protocolares, eles leram peças, e aí isso dá uma vantagem à defesa. Assim como a defesa mal preparada, dá uma vantagem à acusação. Isso não deveria acontecer. Quando nós estamos procurando a verdade real, nós estamos querendo absolver os inocentes e punir os culpados. Não é? Essa é a função do processo penal, né? A responsabilização correta, né? Com uma pena correta para as pessoas que praticaram ilícitos, ou absolvição para aquelas que não praticaram, ou absolvição por conta daquelas que foram mal investigadas por conta de nulidade. Então, na verdade, o conhecimento do processo é fundamental, está definindo a vida de uma pessoa, seja para acusação, seja para defesa. E hoje eu vejo que a advocacia criminal, ela virou pop, coisa que na minha época não era. Antigamente você tinha uma ou duas, na minha turma tem duas pessoas que fizeram criminal. Eu sou formado em 1990. Hoje a cada turma tem 30, 40 pessoas que estão na área criminal. Mas a advocacia criminal, ela carrega um peso extraordinário nos ombros do advogado criminalista. Você está defendendo uma pessoa, você está, na verdade, participando da decisão da vida da pessoa. Portanto, eu acho super interessante que as pessoas vejam seriados, tem coisas absolutamente... Eu vi, por exemplo, uma série agora na Netflix, Anatomia de um Escândalo, que é um caso de crime sexual, mas que dá um pouco da visão dos dois lados, da vítima, da família da vítima, dos filhos do réu, da família da vítima, da própria vítima, da carreira da vítima, mas da mulher do réu, dos filhos do réu e de todo o entorno, que está uma coisa muito interessante em termos de... Mas isso tudo eu acho que são conhecimentos de livros que é necessário ter. Eu acho que ninguém pode advogar sem ter lido o livro do Evandro Lins e Silva, que chama A Defesa Tem a Palavra, que é um discurso de defesa num crime que não existe mais, que era legítima defesa da honra. Hoje está, inclusive, proibida essa tese, né? Porque naquela época existia e hoje, na verdade, é quase um assinte, né? Não pode mais nem defender essa tese. Hoje os tribunais já disseram que ela é vedada, mas é um discurso de um advogado que conhece cada detalhe do processo. Então, independentemente da tese, esse é um livro que eu acho que qualquer criminalista tem que ler. E assistir vários seriados, mas o ponto é estudar. Conhecer a lei, conhecer as normas processuais e conhecer cada detalhe do processo. É esse o meu conselho.
Obrigado, doutor. Acho que foi um podcast excelente. O senhor, com certeza, é um dos maiores criminalistas do Brasil. E nos honra muito todas as dicas, toda a conversa que nós tivemos aqui. Com certeza será muito proveitosa também para todos os ouvintes. Queria muito agradecer a sua presença agora.
Agradeço a vocês e estou sempre à disposição. Um abraço para vocês e a todos que...
A Associação Folha Jus informa. Como alguns já sabem, a Folha Jus está passando por um processo de transformação. Informamos que a marca sofrerá um processo de rebranding, ou seja, a alteração do chamado dress code da marca até a data de 9/7/2022. A partir da referida data, o nome e a logomarca Folha Jus não serão mais utilizados para identificar a associação. Nossas frentes de trabalho serão segmentadas em 3 iniciativas direcionadas, cada uma sob administração própria, sendo Legalis Veritas. Neste segmento, você encontrará o podcast jurídico, página e perfil do LinkedIn, veiculação de artigos, networking profissional, dentre outros, gerido por mim, Felipe Mas. Você encontrará também a Folha Jurídica Notícias. Neste segmento, você encontrará listas de transmissão no WhatsApp e Telegram, com envio de notícias jurídicas e informativos institucionais do UniceuB, programas de mentoria, envio de oportunidades de estágio, e-book para calouros, dentre outros, gerido por Lucas Prudente. E por fim, mas não menos importante, haverá o Clube de Literatura Jurídica Lígia Fagundes Teles. Neste segmento, você encontrará uma página do Instagram, uma turma do Google Classroom e um clube de leitura, debatendo textos e materiais sobre a ótica jurídica com encontros recorrentes, gerido por